Fala MDS!
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Erika Braz e é um prazer ter a sua audiência. Neste episódio, eu abordo a certificação de entidades beneficentes de assistência social, as SEBAS. As entidades e organizações de assistência social são relevantes para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, porque atuam em parceria com o poder público no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade social. As organizações da sociedade civil reconhecidas pela assistência social podem receber recursos públicos e pleitear a certificação, que possibilita às entidades a isenção de contribuições sociais. Para explicar os detalhes do processo de certificação de entidades beneficentes de assistência social, eu recebo aqui no Fala MDS o diretor do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS, Edgilson Tavares, que também é presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Edgilson, que bom tê-lo aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês em mais esse podcast para a gente tratar de um tema tão relevante para as entidades e organizações da sociedade civil da assistência social.
Edilson, para começar, eu vou te pedir para que explique o que é a SEBAS, né? Que é essa Certificação de Entidades Beneficentes da Assistência Social. E a importância também dessa certificação para as entidades de assistência social que atuam em todo o Brasil.
Então, o SEBAS é um certificado, né? Uma certificação que é concedido pelo poder público para garantia da imunidade das contribuições sociais, a partir, inclusive, do cumprimento de um direito constitucional previsto no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, que concede às entidades que cumpram determinados requisitos a imunidade das contribuições sociais. Significa dizer que o Estado está impedido de tributar essas organizações com relação a alguns tributos específicos, né? Por exemplo, a cota patronal, PIS-PASEP, COFINS, CSLL, além de outros benefícios que essas organizações possuem no nível estadual e municipal. Alguns municípios têm legislações específicas com relação a isso, né? Acaba que se trata, né, de um direito usufruído por algumas entidades da área de assistência social, da saúde, da educação e também entidades que tratam com a questão de álcool e drogas. É uma certificação que ela existe já há bastante tempo. Anteriormente à existência de políticas públicas no Brasil, antes da Constituição de 88, existia desde a década de 60 o famoso certificado de fins filantrópicos, né? Numa época em que não se tratava assistência social enquanto um direito reclamável, enquanto um direito constitucional, dentro do tripé da Seguridade Social, junto com a Previdência e junto com a saúde. Então, naquele momento, as entidades, historicamente, elas já ocupavam um importante espaço no país, no sentido, inclusive, de ter provisões que o Estado não tinha naquele momento. Então, muitas organizações que, por exemplo, instituições de acolhimento para pessoas idosas, instituições na área da criança e do adolescente, instituições na área da educação, creches, etc. Com o tempo, né, com a Constituição de 88, os constitucionalistas inserem a assistência social enquanto um direito de proteção social não contributiva, ou seja, independente de contribuição pretérita, ter trabalhado, não ter trabalhado, o cidadão brasileiro e a cidadã, ele conta, né, com a proteção, tem com quem contar, ou seja, conta com o Estado para isso, mas não só conta com o Estado, ele também conta, né, com a parceria dessas organizações da sociedade civil. Então, essa certificação, ela inicialmente ela era feita no âmbito da assistência social, de uma maneira equivocada, no âmbito do Conselho Nacional da Assistência Social, até o ano 2008, mais ou menos, até que há uma série de problemas, inclusive, infelizmente, né, uma operação que aconteceu na época da Polícia Federal. Entendeu-se que a certificação não cabia ao órgão de controle social, mas sim cabia ao Executivo Federal. E se compreendeu também que não dava para certificar, por exemplo, uma instituição de pequeno porte, né, na assistência social, que, por exemplo, mantém serviço de convivência para criança e adolescente, com, por exemplo, uma universidade confessional de grande porte, que também é sem fins lucrativos e que tem direito à certificação, só que mediante outros critérios. Ou, por exemplo, um grande hospital de alta complexidade mantido por uma organização sem fins lucrativos. Então, a partir de 2009, a gente cria uma lei, que é a Lei 12.101, e essa lei institui os departamentos certificadores. Então, hoje nós temos departamentos certificadores no MDS, no caso aqui o Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS, para entidades que atuam especificamente na assistência social. A saúde também tem a sua certificação, seguindo critérios específicos, né, relacionados também a outros tipos de demandas na saúde, gratuidades. E a gente tem as entidades na educação, né, que também são certificáveis a partir de outros critérios como bolsas, etc. E mais recentemente as entidades de álcool e drogas que também são certificadas no âmbito do MDS, mas em outro departamento, que é o Departamento de Atenção a Álcool e Drogas, o DEPAD, e com outros critérios distintos também. Então, o que aconteceu? Depois da Lei 12.101, um processo, né, impetrado por uma ação direta de inconstitucionalidade, da qual houve um julgamento, né, do Supremo Tribunal, em que indicou, né, a necessidade de que a matéria, por se tratar de um direito constitucional, não deveria ser regrado por lei ordinária, mas sim por uma lei complementar. Então, em 17 de dezembro de 2021, a gente tem a aprovação da Lei Complementar 187, que estabelece todas as diretrizes e normas e requisitos de certificação de todas as organizações da sociedade civil que podem ter o SEBAS. E a importância, né, que se tem dessa certificação, principalmente na área da assistência social, é que hoje a assistência social, né, nós contamos com uma rede hoje de mais de 20 mil unidades públicas, CRAs, CREAs, Centro Pop, mas uma rede também que é composta também por 34 mil organizações da sociedade civil, né, que estão inscritas nos conselhos municipais de assistência social. E hoje, aqui no MDS, né, a Secretaria Nacional da Assistência Social é responsável pelo maior número de entidades certificadas do país, né? Então, hoje, nós já ultrapassamos 6.086 entidades que são certificadas. A saúde deve ter, em média, aí de mais ou menos, eu acho, umas mil, a educação umas mil e pouquinho também, mas nós temos um maior número de organizações. E é muito importante porque, com esse estímulo, né, com essa titulação dada pelo Estado, que essas organizações conseguem também, de alguma maneira, manter a sua sustentabilidade, no sentido de que o Estado fica impedido de tributá-las e elas conseguem, por exemplo, contratar com mais facilidade equipes melhor qualificadas para executar os serviços do SUAS. Mas qual é a grande importância, né? O SEBAS, apesar dele não ser um instrumento obrigatório, inclusive, por exemplo, para repasse de recurso financeiro, não é obrigatório de maneira alguma, é muito importante no sentido de que faz com que essa entidade ela tenha um maior nível de vinculação com o Sistema Único de Assistência Social. Então, para além de uma lógica da não tributação, eu digo que é, vamos dizer assim, um certificado que diz, olha, essa entidade está plenamente vinculada ao Sistema Único de Assistência Social, sendo a coprodutora da política pública de assistência social.
Agora, qual a relevância, né, da Política Nacional de Assistência Social no processo de concessão dessa certificação e como que o MDS tem atuado nesse âmbito?
Então, como eu já adiantei, né, no primeiro momento, quer dizer, historicamente a certificação esteve vinculada à assistência social e depois que a gente teve essa repartição de competências para os outros ministérios, né? É tanto que continuou o nome SEBAS, né? Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, só que existe o SEBAS Saúde, o SEBAS Educação, o SEBAS Assistência Social e o SEBAS Álcool e Drogas, né? Então são áreas distintas. E para a política é extremamente relevante, né, a certificação, uma vez que é uma política que, infelizmente, não temos vinculação orçamentária a essa política pública e, consequentemente, a gente não consegue ter hoje, por exemplo, um cofinanciamento melhor, né, para as unidades públicas, tampouco para as entidades privadas. Então, as entidades privadas elas acabam também, né, sendo beneficiadas, né, de alguma maneira, com acesso a esse direito que elas possuem. É muito importante, inclusive, a gente colocar que o SEBAS em nenhum momento é uma forma de repasse de recurso público do Estado para as entidades da sociedade civil, tampouco é isenção, né? De fato, o SEBAS é um instrumento da política pública de assistência social, de saúde e de educação, voltado exatamente para a questão da imunidade das contribuições sociais. Significa dizer que a gente fortalece a política pública, também fortalecendo as organizações de sociedade civil, que obviamente têm uma identidade com essa política pública. As organizações de sociedade civil são privadas, sem fins lucrativos e têm autonomia político-administrativa. Então também se trata de uma escolha das organizações compor ou não essa política pública. E nós ficamos muito felizes porque muitas delas querem compor. Muitas têm muitas dificuldades ainda por conta das próprias questões burocráticas, do pouco desenvolvimento institucional que existe, às vezes a própria capacidade de gestão. Mas o Ministério tem trabalhado, né, fortemente nos apoios técnicos a essas organizações, porque a nossa intenção no DRSP, no departamento, é fazer com que das 34 mil organizações que estão inscritas nos conselhos municipais, das 17 mil, dessas 17 mil no CNEAS E dessas 17 mil, 6 mil, quase 6.100 com SEBAS, a gente tem um dever, né, ético e político de fortalecer essas organizações para que mais organizações venham a ter SEBAS. Porque quanto mais organizações nós tenhamos com os três níveis de vinculação, que são esses que eu falei, mais forte será a nossa política pública.
Com certeza. Agora, Edgilson, é preciso que as organizações da sociedade civil contratem algum tipo de serviço especializado para obter as SEBAS?
Não. O SEBAS, ele é uma certificação, é um serviço completamente gratuito, feito tudo via o portal de serviços, gov.br, por meio de uma plataforma que nós utilizamos. A plataforma, ela é muito auto-instrucional. Às vezes, as organizações têm dúvidas, né? O departamento, ele sempre vem se dispondo a orientar as organizações com relação a isso. O que precisa ser feito, a entidade tem que ter, né, um bom advogado que consiga ter, entender do processo no sentido, inclusive, das adequações necessárias de documentações como estatuto social, por exemplo, um bom contador, né, que também entenda de demonstrativos de resultados, né, e de segregação de custos e despesas, né, para essas entidades. E a entidade pode fazer isso, né, pela sua própria diretoria, o seu gestor, o técnico, que pode acessar diretamente, fazer o cadastro, né, no portal de serviços e anexar toda a documentação necessária para esse processo de certificação, seja no caso de concessão, né, porque primeiro, quando é a primeira vez que a entidade solicita, é uma concessão. E aí, a depender do valor que ela tenha de receita, a certificação é concedida por 3 ou por 5 anos e ela sempre vai cumprir com o ciclo de renovação. Então, quando ela já tem a concessão, ela solicita uma renovação e essa renovação novamente é analisada. Caso ela continue cumprindo os requisitos, a certificação continua sendo válida.
Eu vou aproveitar que você está detalhando bem esse processo de concessão e vou perguntar se o Ministério tem melhorado, qualificado esse processo de certificação das entidades de assistência social. E, por exemplo, esse governo, liderado pelo ministro Wellington Dias, apresentou alguma novidade nesse processo?
Sim. O departamento, a gente sempre fala que o Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS tem uma nova cara hoje, né, na gestão do nosso ministro, do nosso secretário André Quintão, no sentido de que, muitas vezes, o departamento era enxergado como uma espécie de cartório, né, assim, de que era o cartório do SEBAS. E hoje a gente fala que o SEBAS é apenas um dos instrumentos que o departamento trabalha, porque o nosso dever é um dever de articulação da rede, é um dever exatamente de apoio técnico às organizações de sociedade civil. Então, nós inovamos muito, por exemplo, a partir da lógica da própria transparência, né? Nós criamos um portal de transparência que é o EOSC SUAS, um painel em que está disponível lá todos os dados relacionados às entidades certificadas, inclusive com mapas de calor, então a pessoa com mapas interativos. Então, por exemplo, um gestor público que ele queira saber as entidades que tem no seu território, as entidades que tem ali no seu estado, no seu município, ele pode acessar lá e aquilo é um instrumento de planejamento da gestão, por exemplo. A própria entidade que é certificada, ela vai ter lá, por exemplo, também um painel em que vai estar o prazo de validade do SEBAS, né? Quando ela tem que renovar, quantos dias faltam para a renovação, as áreas que ela atua, quais são os serviços que ela oferta, ou as atividades de assessoramento, ou as atividades de defesa e garantia de direitos. Além disso, a gente também criou, integrada ao EOSC SUAS, nós criamos um bot, né, via celular, né, WhatsApp, em que qualquer cidadão hoje, com o CNPJ da organização, ele vai entrar no nosso bot que chama OSCAS, né, que é o OS6 de Assistência Social, e coloca lá histórico e o número e vai aparecer todo o histórico de certificação daquela entidade ou se ela tem um processo em tramitação aqui, ela vê se está em análise, está em diligência. Além disso, os nossos informativos que nós criamos, o nosso blog, que também tem sido atualizado, e os vários apoios técnicos que nós temos feito, né, inclusive em parceria com movimentos, como o Movimento Nacional de Entidades de Assistência Social. Então, nós somos um departamento muito pequeno, mas que tem, não tem realmente medido esforços, né, em nosso governo para estar, de fato, reativando, né, e mobilizando a sociedade civil para que ela acesse o direito ao SEBAS, mas não só isso, qualificando também, por exemplo, a nossa base de dados, o QNEAS, que também é sob gestão desse departamento, que é a base que hoje tem mais de 17 mil entidades cadastradas. Estamos agora com um projeto, inclusive, em parceria com o MGI, de implementação de um sistema de inscrição dessas entidades para modernizar esse sistema e fazer com que a gente tenha cada vez mais transparência e que as próprias entidades possam ir direto ao portal, já cadastrar, isso vai ser automatizado, vai direto para o Conselho Municipal da Assistência Social, do Distrito Federal, do Conselho já vai para a gestão, a entidade vai poder emitir as suas declarações por esse sistema, né? Então, nós temos feito realmente muitas coisas interessantes para que a gente possa estar avançando com relação ao fortalecimento das organizações de sociedade civil no SUAS.
Isso é que é usar a tecnologia a favor, hein?
Sim.
Mudança, melhorias tecnológicas,
inclusive,
aí, de comunicação.
Sim. Inclusive, só citando, com essas ações, né, o ano passado, nós fomos convidados para um encontro internacional, o EquiGov, para apresentar, entre várias experiências internacionais, sobre equidade nos serviços públicos, né? E a nossa experiência aqui no departamento foi vista como uma boa experiência, né, de equidade, de acesso às organizações de sociedade civil, como também nós participamos, né, de um programa de mentoria em que toda a Esplanada concorreu e nós fomos uma das 5 experiências contempladas com esse programa de mentoria, que foi, na época, né, em parceria com a CGU, com a MGI. Então, é um reconhecimento de que, de fato, o departamento vem desenvolvendo um trabalho voltado realmente para o fortalecimento dessas organizações.
Que legal, parabéns. Agora, Edilson, há denúncias com relação às tentativas de golpes contra as entidades de assistência social que são certificadas com a SEBAS? E como o MDS lida com essas situações?
Então, infelizmente, né, hoje a gente vive numa sociedade, né, com fake news, vive numa sociedade com muitas tentativas de golpe, né, não só com relação ao SEBAS, mas com relação a outras questões também. E nós temos alertado, né, pelas redes sociais, nós temos um canal, inclusive, também próprio do RSP no Instagram. A gente tem tentado alertar, né, porque sempre o que a gente sabe é que tem alguns fraudadores, golpistas, né, que entram em contato com as organizações que são certificadas, sempre o mesmo discurso, entram em contato, inclusive, com o número de Brasília, com o prefixo daqui do MDS, se apresentando como pessoas do MDS e dizendo que a entidade tem dívidas, geralmente com operadoras telefônicas. Eles emitem, os golpistas emitem um boleto e diz que por conta disso vai perder o SEBAS. Emitem boletos e as entidades caem no golpe, infelizmente algumas, e pagam esse boleto. É muito importante a gente alertar para toda a sociedade brasileira, para as organizações de sociedade civil, que o SEBAS é 100% gratuito, que nenhuma entidade vai ter SEBAS cancelado por conta de dívida alguma, né? SEBAS só é cancelado se a entidade deixar de cumprir os requisitos legais que são ensejados pela lei, como a gratuidade da oferta, né, a questão da continuidade das ofertas planejadas, de estar inscrita no Conselho de Assistência Social. SEBAS só é cancelado se descumprir alguns desses requisitos, mas jamais, né, vai ser cancelado por isso. Então a gente clama, né, para que divulguem, inclusive, esse tipo de golpe que está acontecendo, para que as organizações não caiam nesse golpe, né? Porque, de fato, isso é uma coisa terrível que tem acontecido. E não só isso. A gente já abriu um processo junto aqui à nossa consultoria jurídica, mas é preciso, como se trata de algo que acontece no âmbito local, é preciso que, caso isso ocorra, que seja feita uma denúncia na polícia local e que nos comuniquem também, para que a gente possa estar fazendo mobilizações e alertando as organizações daquela cidade, daquele estado, com relação a isso.
Antes da gente encerrar, eu quero falar aqui, deixar um recado para as entidades interessadas na SEBAS, nessa certificação. Elas podem procurar no site gov.br/mds pelo seguinte serviço: certifique-se como entidade beneficente de assistência social. Eu conversei com o diretor do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS, Edgilson Tavares. Edilson, obrigada pelo papo, pelos esclarecimentos todos. Você quer deixar algum recado final?
Sim. Só queria, enfim, agradecer mais uma vez, né? E incentivar, né, estimular as organizações de assistência social, que de fato componham cada vez mais o nosso sistema, né? A gente tem a intenção de que isso ocorra. Para isso é preciso que as organizações cumpram com os requisitos legais. É importante entender que essas organizações, elas é diferente de uma organização que faz uma ação social pontual, que desenvolve um projeto social, para uma entidade que ela oferta serviços que estão na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, a resolução 109, para que ela oferta assessoramento, defesa e garantia de direitos de acordo com a resolução 182 2 do Conselho Nacional de Assistência Social, que oferta inserção e promoção no mundo do trabalho, a Resolução 33, e habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência. Então, a gente estimula para que as organizações, de fato, né, elas se adequem também, né, à política pública, porque ganha, né, ganha a política pública, ganha a sociedade brasileira, ganha os usuários do SUAS, quando a gente consegue, de fato, ter organizações mobilizadas, organizações que elas têm os 3 níveis de reconhecimento, né? Primeiro, a certidão de nascimento, né, que a gente fala que é a inscrição no Conselho Municipal, o RG, que a gente fala que é o Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social, e a gente brinca, né, o nível não obrigatório, que é o SEBAS, que é, a gente fala, é a carteira de habilitação, né? Então, é o que dá, vamos dizer assim, o nível máximo de vinculação dessa organização aos SUAS. Lembrando que, obviamente, para repasse de recursos públicos, a entidade só precisa cumprir com esses 2 primeiros níveis, que é a inscrição no Conselho Kines, inclusive para emendas parlamentares, etc. Mas a entidade que tem o SEBAS é um plus, né? Porque ela vai certamente conseguir ter mais eficiência na aplicação dos recursos públicos, já que ela vai gozar da imunidade a partir do SEBAS. Então, estimular, né, para que mais entidades, né, que a gente consiga dobrar esse número de entidades certificadas, nos procurem, procure os nossos canais. Então, quem quiser qualquer tipo de atendimento, todas as quartas-feiras nós atendemos de forma online, com audiências públicas. É só agendar por meio do e-mail agenda.drsp, D de dado, R de rede, S de sócio, assistencial e privada, p@mds.gov.br. E qualquer cidadão pode agendar conosco, nós teremos grande satisfação de estar apoiando aí a qualquer questão que surja com relação a dúvidas, com relação a qualquer procedimento para que a entidade possa, de fato, gozar do direito constitucional que está colocado, que é da imunidade das contribuições sociais.
E acredito que você deixou o mais claro possível da importância dessa certificação para as entidades, né?
Isso.
Ficou tudo muito claro. É isso, obrigada mais uma vez. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS! Conseguiu melhorar os gaguejos? Agora, Edgilson, é preciso que as organizações da sociedade civil contratem algum tipo de serviço especializado para obter as SEBAS?